São 20 horas em Portugal e Angola, 18 em Cabo Verde, 19 em São Tomé e Príncipe e na Guiné-Bissau, 21 em Moçambique e África do Sul. As notícias com António Simões.
O governo cabo-verdiano considera que o projeto de resolução sobre o acordo de mobilidade entre os Estados-membros da Cplp é o grande marco da presidência de Cabo Verde na comunidade dos países de língua portuguesa. O ministro dos Negócios Estrangeiros explica que as negociações foram um processo difícil, tendo em conta as diferentes legislações de cada país. Rui Figueiredo Soares defende que o primeiro passo está dado e que há espaço para melhorar.
Não pretendemos ter um acordo que seja ótimo, mas pensamos ter um bom acordo que constitui uma excelente base de partida para que, eventualmente, até estas críticas de classista, que são legítimas, as críticas possam ser tidas em conta e todos os Estados-membros possam, no futuro, alargar ainda mais o acordo de mobilidade. Não é um acordo ótimo, é um acordo bom, cria todas as condições para darmos mais passos e não imaginam o quanto foi difícil para a presidência pró-tempore de Cabo Verde conciliar os diversos interesses e as diversas posições dos Estados-membros, mas conseguimos este feito histórico.
Um tema que ainda incomoda certos setores da comunidade é a integração da Guiné Equatorial, país onde a pena de morte é aplicada ou, pelo menos, consta do ordenamento jurídico. Rui Figueiredo Soares afirma, no entanto, que a equipa cabo-verdiana que esteve no país registou avanços.
O país está a desenvolver esforços importantíssimos no sentido de cumprir as suas metas. O próprio embaixador da Guiné Equatorial em Cabo Verde, representante também junto da Cplp, deu uma entrevista estes dias a dizer que proximamente deverão ter um novo Código Penal no qual não constará a pena de morte. É um processo que está a ser feito. As garantias que temos da parte das autoridades equatorianas são no sentido de se ultrapassar esta questão e pensamos que, com a devida calma que a diplomacia exige, esta questão será ultrapassada.
Estes e outros assuntos vão estar em análise na sexta e sábado em Luanda, na cimeira da Cplp, onde Cabo Verde passará a presidência rotativa da comunidade para as mãos de Angola. A Comissão Eleitoral Nacional de São Tomé e Príncipe chamou hoje os mandatários de campanha dos 19 candidatos às presidenciais do próximo domingo para dar alguns esclarecimentos. A enviada especial da RDP África a São Tomé, Cristina Magalhães, esteve atenta a essas informações avançadas.
Um encontro para esclarecer sobre a forma como vai decorrer o apuramento dos resultados. A nova lei eleitoral obriga, por exemplo, que as reclamações devam ser apresentadas no momento. Quanto às condições para a ida às urnas, o porta-voz da Comissão Eleitoral Nacional, Vítor Correia, garante que estão criadas.
Temos toda a logística, os materiais estão todos garantidos. Esperamos que algum problema, algum atraso ainda, digamos assim, no financiamento, mas eu quero dizer que não está em causa. Fora isso, temos o controle da situação, temos as coisas todas. Portanto, teoricamente não há problemas. Nós temos tudo organizado para que as eleições se realizem da maior transparência e tranquilidade possível.
Os boletins de voto nas comissões eleitorais distritais, regionais e na diáspora são entregues na véspera da ida às urnas. São inscritos 123.302 eleitores e cerca de 304 mesas de voto.
Amanhã a Comissão Nacional Eleitoral de São Tomé e Príncipe arranca com os trabalhos de formação dos membros das Assembleias de Voto. A África do Sul fez saber que Moçambique ainda não assinou o acordo de estatuto das forças da SADC. O ministro sul-africano da Defesa afirmou em conferência de imprensa que quinta-feira seria o dia D para o destacamento da missão militar regional para Cabo Delgado, mas que até ontem à noite o acordo ainda não tinha sido assinado. O governante avisa que se a assinatura não acontecer, os militares da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral não podem ser enviados para o território moçambicano. A violência no KwaZulu-Natal e em Gauteng, na África do Sul, fez já 45 vítimas mortais. As autoridades admitem que este balanço caso, pode vir a aumentar com a continuação dos protestos contra a detenção do ex-presidente Jacob Zuma. Foi declarado hoje o encerramento de todos os estabelecimentos comerciais nas duas províncias e o fecho de mais de uma centena de centros de vacinação contra a Covid-19. A secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes, afirmou que a comunidade portuguesa na África do Sul está assustada com os distúrbios violentos no país, mas estão todos bem.
Na zona onde está a maior parte da comunidade portuguesa em Joanesburgo, nomeadamente o consulado, até o momento não tem havido quaisquer distúrbios, mas nós sabemos que tanto no KwaZulu-Natal como em Gauteng houve situações de comércios de portugueses, de várias atividades que foram saqueados, três, no total seis, três no KwaZulu-Natal e três em Gauteng.
Apesar destas situações descritas pela secretária de Estado, Berta Nunes, não há vítimas a lamentar e pede a máxima precaução.
Até o momento, embora tenha havido essas seis situações já identificadas de estabelecimentos de portugueses que foram saqueados e até incendiados, não há nenhuma morte na comunidade portuguesa, embora haja outras mortes que lamentamos, e nós também queremos que isso não aconteça e estamos por isso a apelar à máxima precaução.
Não há para já registro de mortes ou feridos entre a comunidade portuguesa na África do Sul, segundo Berta Nunes, na zona onde está uma boa parte da comunidade portuguesa, em Joanesburgo. Até ao momento não houve distúrbios.
Notícias em síntese com edição de António Simões. Mais informação em rtp.pt/rdpafrica.